Boa noite. Vamos pegar uma carta, uma das cartas mais poderosas para mim, a carta aos Filipenses. Glória a Jesus. A carta aos Filipenses é uma das cartas mais poderosas que eu vejo para nos ensinar o que é a verdadeira alegria. Quando Paulo escreveu a carta aos Filipenses, não era um dia bom para Paulo. Era um dos momentos mais difíceis para ele, porque ele estava preso em Roma. E o lugar onde ele estava preso era passava o esgoto da cidade. Então ele tinha liberdade para eles soltavam as cadeias, as algemas dele para ele escrever cartas em determinados momentos do dia. Mas se você lê a carta aos Filipenses, você não vê em nenhum momento, em nenhum versículo Paulo murmurando, reclamando, pelo contrário, é uma das cartas mais encorajadoras que nós temos. Então pensa, a alegria de Paulo quando ele escrevia aquela carta, por que que ele tinha essa alegria? Isso vem de um relacionamento de intimidade com Deus. Essa carta traz alegria para trazer alegria para ele porque ele tinha uma intimidade com Deus. Ele sabia quem ele era. E é uma das cartas mais encorajadoras. E tem um versículo que todo mundo conhece, que é bem conhecido, que é de Paulo: tudo posso, né, naquele que me fortalece. Mas se você lê o contexto dessa frase, tudo posso naquele que me fortalece, Paulo está dizendo: olha, eu sei ser exaltado, isso não influencia a minha vida. Eu sei ser humilhado, isso não influencia em nada quem eu sou. Eu posso ter em abundância ou falta, isso não influencia, porque eu sei quem eu sou. Eu sei para onde eu estou indo. Eu sei o que eu estou fazendo aqui. Então, isso para nós é um grande encorajamento, porque infelizmente hoje a religião te ensina um outro relacionamento. Você se relaciona com Deus por aquilo que você faz, não por aquilo que ele já fez por você. Então as pessoas buscam a Deus porque elas querem, elas buscam a felicidade como o mundo busca. Então me relaciono com Deus porque eu quero ter um bom casamento. Eu me relaciono com Deus porque eu quero ter um bom emprego, eu quero ter um bom dinheiro, porque eu quero pagar as minhas dívidas, porque eu quero ter um carro novo, eu quero ter uma casa nova. Eu quero ter coisas. E quem sabe Deus possa me dar. Só que esse não é a mensagem principal do Evangelho. Qual é a mensagem principal do Evangelho? A mensagem principal do Evangelho se concentra em morte. Porque eu tenho que morrer a minha vida. Eu tenho que morrer a minha vida. Para que a vida de Jesus esteja em mim. Porque Deus quer usar a sua vida para que milhares e milhares de pessoas cheguem ao céu. Por isso estamos aqui, para sermos transformados dia após dia. Tem que haver uma transformação dentro de mim. Qual transformação? Eu descobrindo quem eu sou em Cristo. Então, o que que o diabo tem medo? O diabo tem medo de obra social? Não. O diabo tem medo que você venha toda quarta-feira e todo domingo para este lugar? Não. Ele até te lembra, se for o caso. Então, do que o diabo tem medo? O diabo tem medo que você seja uma mulher que busque a sua edificação, que você seja um homem que busque a sua maturidade, a sua edificação. Ele não quer que você cresça, ele quer que você permaneça. Ele não conseguiu te impedir de nascer de novo. Então, ele vai tentar te impedir de crescer e amadurecer. Ele quer que você fique criança o tempo todo. Porque criança não faz frente para ninguém. Porque é criança. Por isso que Paulo fala: quando eu era menino, eu pensava como menino. Mas agora eu não sou mais menino. Agora eu cresci. Então eu penso como um homem pensa. Nós temos hoje, qual é o objetivo de Deus? Que nós cheguemos à estatura de Cristo. Que você seja a imagem perfeita de Cristo. Então, o nosso desafio nessa noite é olharmos para a mensagem da carta aos Filipenses com uma mensagem poderosa que faz você avançar, que você tire os olhos das circunstâncias, que você olhe a verdade poderosa do Evangelho. Pensa como será Lins pela transformação que Deus está fazendo em cada um de nós. Pensa como será a nossa cidade daqui a um tempo. Se cada um de nós começarmos a entender o poder da transformação, de deixarmos de pensar como meninos, de não permitir que sejamos levados por todo o vento de doutrina errada, porque crescemos. Que ninguém, nenhum mestre do engano conseguirá te tirar do caminho da verdade. Porque existe um caminho, esse caminho é Cristo. Existe uma verdade estabelecida para você e para mim. Tudo já foi feito. Então eu tenho que entender que eu sou uma forasteira passando por este mundo. Eu não sou daqui. Daqui a um tempo eu estarei do outro lado, para sempre na eternidade. E quem está escolhendo o lugar sou eu. Você escolhe. Então é muito importante passarmos tempo com a palavra do nosso Pai, em adoração, em intimidade. Você não deve conhecer a Deus de ouvir falar. Você tem que saber como Ele pensa. Só tem um jeito: se você meditar nas cartas, se você conhecer a Bíblia, se você conhecer a palavra de Deus, essa palavra poderosa que muda vidas. Mudou a minha vida e tem mudado a sua vida. Então vamos começar Filipenses, capítulo 3 de Filipenses. Aonde aqui é o coração para mim, aquilo que eu vou ler agora em Filipenses 3 é o coração da carta de Paulo. Para mim é isso, porque ele fala da soberana vocação. Mas qual é essa soberana vocação? Uma vocação que está acima de dons. É você amadurecer na sua nova natureza. É você não mais ser inclinado para a carne, não andar nos seus sentimentos naturais, mas você andar na sua nova natureza e maturidade. Essa é a vocação soberana. É o maior chamado que você possa almejar, que é a manifestação o tempo todo da nova natureza em nós, que é amor. Então eu não vou precisar mais de dons. Deus não vai ter que usar os dons para que o mundo seja transformado. Porque eu vou ter a minha nova natureza que opera tudo isso, que é a unção de um crente amadurecido que está lá em Marcos. Marcos capítulo 4, versículo 16. Que fala o quê? Fala que aquele que crê em mim expulsa demônios. E sabe que ele pode expulsar demônios. Não é porque ele grita, não é porque ele jejua. É porque ele sabe a autoridade que ele tem. Jesus tinha que gritar e sapatear diante dos homens endemoniados? Não. Ele só falava, naturalmente. Porque a autoridade não está no seu grito. Fazendo uma comparação, imagina, que não, isso não é possível, mas imagina um guarda rodoviário federal e você dirigindo um baita de um caminhão. E aquele guarda que é anão aparece na tua frente e imediatamente você põe o pé no freio. É uma autoridade? Você vai atropelar uma autoridade? Mas o seu caminhão tem toda a condição de passar por cima dele mil vezes. Mas só o fato dele erguer a mão, aparecer na pista e fazer sinal para você lá de longe, você já começa a brecar. Porque é um guarda, ele tem uma autoridade. Assim também é no mundo espiritual. O diabo sabe a roupa que você está vestindo. Ele sabe o seu crescimento. Ele sabe o tanto de autoridade que você já descobriu que você tem. Como que ele sabe? Ele lê teu pensamento? Não, o diabo não pode ler teu pensamento. Ele sabe pelo teu comportamento, pela tua fala. É por isso que, se não houver uma transformação dentro de mim, eu posso ficar gritando para o diabo tanto que eu quiser. Ele sabe que eu não tenho nada daquilo, pelo meu comportamento. É por isso que a oração no Espírito Santo é poderosa E ela tem um objetivo, a oração no Espírito Santo. Se você lê a carta de Judas, qual é o objetivo de eu passar tempo orando no Espírito Santo? Edificação de fé. O que Paulo falou em 1 Coríntios capítulo 14? Ele falou, dou graças a Deus, que eu oro mais em línguas do que todos vocês. E se você olhar quantas cartas do Novo Testamento Paulo escreveu, de 27 cartas, Paulo escreveu 13 cartas. Metade, mais da metade do Novo Testamento. Quem escreveu foi Paulo. O que ele tinha? Muito conhecimento, muita revelação. E como que ele conseguiu ter tanta revelação assim? Ele dá o segredo. Eu oro em línguas. Eu levei a sério a oração no Espírito. Eu levei a sério isso na minha vida. Eu investi em mim mesmo. Eu passei tempo orando no Espírito Santo. Todo dia eu passava tempo orando. E Paulo trabalhava, ele fazia. Ele era um artesão. Ele não era pesado para ninguém. Então nós temos que entender que existe um mecanismo que você pode usar de propósito para ser imbatível em Cristo, para ter conhecimento, revelação da palavra. Por isso que você não depende de ninguém para ter mais e mais entendimento de Deus. Quem limita Deus na minha vida sou eu mesmo. Quem limita Deus na sua vida é você mesmo. Quanto tempo você, das suas 24 horas do dia, quanto tempo você passa buscando conhecer Deus? Quanto tempo você prioriza Deus na sua caminhada? Porque pensa comigo. Você pode pensar assim, eu sou muito, 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 muito ocupado. E se eu não correr atrás do prejuízo, como o pessoal fala, né? Se eu correr atrás do prejuízo, quem vai correr para mim? Só que esse pensamento é errado. Totalmente errado. Agora pensa como Deus pensa. O que Deus diz? Fala assim, Rita, ele fala. O resumo. O teu único trabalho é descansar no meu trabalho. Eu já providenciei tudo para você. E quando eu comecei, Rita, o Sermão da Montanha, eu falei algo fantástico ali. Eu falei para aqueles que estavam diante de mim. Busque em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, em primeiro lugar. E o resto vos será acrescentado. Eu quero ser suprido. Busque o meu reino. Comece a me adorar. Comece a conhecer o meu coração. E você vai descobrir como que eu vou abrindo condições para você. Eu vou fazendo. Eu vou providenciando tudo para você. Porque você vai confiando em mim. Você vai orando. E tendo o coração grato. Porque o seu coração humilde e manso é para aprender com o Espírito Santo. Porque aqueles que me amam são aqueles que me obedecem. Como que eu provo para Deus que eu amo a Ele? Obedecendo o que Ele me diz. Quando eu obedeço a Deus, eu estou dizendo, eu valorizo a tua palavra, Pai, na minha vida. Eu não entendo nada, eu não penso naturalmente assim, para mim é loucura. Mas eu vou te obedecer. Porque eu sei que o mesmo Deus que estava comigo, quando Daniel estava na cova dos leões, está hoje comigo. Eu sei que o Senhor estava com Sadraque, Mesaque e Abidnego naquela fornalha. Eu sei, eu posso crer, o Senhor está comigo. E o mais importante, Pai, que eu guardei no meu coração. Eu também sei que o Senhor estava com José do Egito. E ele era um escravo. E a Bíblia diz que José do Egito prosperava. Porque Deus era com ele. Só que existe uma grande diferença entre você falar tudo isso e você de verdade crer e andar assim, priorizando o que Deus diz, querendo mudança para a sua vida, de verdade. Porque nós sabemos como cristãos, e é uma carta que Paulo também escreveu, Efésios, que a nossa luta não é contra pessoas, o meu problema não são pessoas. O meu problema é Satanás, são os anjos caídos, que usa a fraqueza das pessoas contra mim. Porque a única coisa que o diabo tem medo é da verdade revelada para você. É por isso que na parábola do semeador, Jesus fala assim, que quando o semeador saiu para semear a palavra, imediatamente Satanás veio para roubar a palavra, roubar a semente. Porque se ele rouba a palavra de você, ele conseguiu te parar. Se tirar você do foco, com distrações, ele conseguiu o objetivo dele. Porque você tem que ser focado. Focado em quê? Na eternidade. Você tem que saber o tempo todo que você é um filho de Deus, vestido de empresário, vestido de dona de casa, vestido de médico, de engenheiro, de contador, de desenhista, de cozinheiro. Você é um filho de Deus, você que nasceu de novo. E aquilo não é para sempre. Então você está em um lugar representando o céu. Significa que você está checando o que você pode ser como luzeiro para ajudar as pessoas. Eu sou uma filha de Deus que joga tênis. Estou lá jogando tênis na quadra e pensando, com meu radar ligado, se alguém encostar em mim, sem nascer de novo, eu vou anunciar o evangelho e de alguma forma, sem estar verbalizando, jogando, eu estou mostrando para eles que é uma filha de Deus que joga tênis diferente daquela que não é. Eu não preciso trapacear. E a sua linguagem, a sua maneira de se comportar, revela para o outro quem você é. É muito simples. É você entender que você está deixando esse mundo, que você não é daqui. Você que nasceu de novo, você está de passagem por aqui. Eu vi um testemunho de uma família que foi a fundadora de uma igreja. E era uma denominação batista. E aquela família começaram a se reunir, montaram a igreja. E eles eram acho que em 6 irmãos. E um dos irmãos estava montando esse lugar. Era o pastor da igreja. Só que ele tinha um irmão que não era pastor. Ele tinha um talento, ele era muito inteligente. Acima, isso faz muitos anos. Ele era uma inteligência acima da média. E ele, aos 18 anos, ele passou num concurso público e ele estava com um salário muito bom. Aquele jovenzinho, aos 18, 19 anos, ele conseguiu comprar uma casa e ele sabia negociar. Era muito bom de negócios. Ele tinha uma habilidade. E aí ele estava, e o irmão construindo a igreja, só que ele descobriu que o irmão acabou assim tendo dívidas e que realmente não era uma coisa muito boa. A igreja ficou endividada na construção do próprio templo. E aquele jovem não teve dúvida nenhuma. Ele vendeu a casa dele e pegou todo o recurso, entregou para o irmão que saldou toda a dívida. Muitos anos se passaram. E esse jovem tem muito mais do que uma casa. E não é porque ele deu aquela casa. É porque o coração dele aprendeu, ele treinou a ser um coração generoso. Ele entendeu a mensagem. Nós temos que entender a mensagem poderosa do Evangelho. O quanto é muito bom você saber que a sua vida não é mais a sua vida. É a vida de Jesus em você. E essa vida é ilimitada. Pensa quantas pessoas serão abençoadas pela vida de Deus em você. Você não tem que esperar ser amado. É o contrário. Você ama as pessoas. Você tem esse amor para amar as pessoas. Você não vem aqui nessa noite para se sentir amado. Você vem para amar as pessoas. Porque você tem isso em você. E nós temos que começar a pensar, porque o diabo, ele é um mentiroso, ele é o pai da mentira. O que ele quer fazer? Ele quer que você gaste o seu tempo, que você invista o seu tempo naquilo que não é nada. Que você fique meditando na sua dívida, que você fique meditando na tua raiva, que você fique meditando nas injustiças, que você fique meditando na economia do mundo, que você fique meditando em coisas que não é para você meditar. A Bíblia diz para você meditar na palavra. Porque é daí que vem a resposta para você. E se você fizer isso, você vai entender por que é que nós somos o povo mais feliz da terra. Aí você vai entender que você faz parte do povo mais feliz da terra. Porque a tua alegria não está no mundo. A sua alegria é saber quem você é, o que está dentro de você. Porque aquele que está com você é maior, infinitamente maior, é incomparável com aquele que anda pelo mundo. Então eu preciso ter cada vez mais intimidade com a palavra de Deus. E começar a pensar assim: Deus me deu 120 anos nessa terra. Ele me deu. Ele que disse que eu poderia viver 120 anos nesse mundo. Foi o meu pai que falou isso para mim. Rita, eu posso viver em você 120 anos nessa terra, salvando pessoas, curando pessoas, libertando pessoas, prosperando pessoas. Você tem que começar a pensar o contrário do que você pensa e não deixar o diabo ficar te esbofeteando de um lado para o outro, fazendo você andar em círculos. Quando você pode se firmar em uma verdade e correr rápido, porque tudo é possível àquele que crê. E o nosso Deus é o Deus do impossível. Porque aquilo que é impossível para mim é possível para Ele. Então, para mim, Filipenses 3, versículo 13 e 14, é o coração da carta aos Filipenses. Porque Paulo, apesar de não estar em um lugar confortável, ele demonstra o tempo todo. Essa carta é um grande exemplo de como que funciona a alegria e a satisfação de todo cristão. O que é que te satisfaz? Onde está a tua alegria? Por que que você é alegre? Você é alegre porque tudo vai bem para você? Não. Você é alegre porque você sabe quem está dentro de você. O poder da nova natureza. E eu vejo que o grande segredo de saber tudo isso é a sincera intimidade que você tem com Deus. Você é sincero. O seu coração é um coração sincero. Você sabe que Deus conhece o seu coração. E o seu coração é sincero. E por isso, por saber que o seu coração é sincero, por saber que Deus ama as pessoas, preste atenção nessa noite. Aquilo que é mais importante para Deus são as pessoas. E agora eu pergunto, você, nascido de novo, você está enxergando a sua carne? Se você ora no Espírito, se você medita na palavra, você está enxergando as trevas que estão na sua carne. Você está enxergando a preguiça, a ira, a insatisfação, a violência, a fornicação. Você está enxergando tudo na sua carne, o egoísmo, a avareza. E você, por saber que Deus ama as pessoas, você tem que mortificar os feitos da carne para que a sua carne não machuque pessoas. Porque você não foi chamado para machucar pessoas. Você foi chamado para abençoar pessoas. Olha a diferença. Então eu vou deixar a minha indignação trazer transtorno para as pessoas. Eu tenho que começar a pensar em quem eu sou. E a carta aos Filipenses é uma carta poderosa para colocar em xeque aonde está a tua alegria. Se você entendeu que a alegria do Senhor é a tua força, que você é alegre hoje, feliz, não é porque as coisas estão bem, aparentemente. Porque você tem dentro de você a verdadeira vida. E você sabe que o diabo está com medo de você. Com medo que você comece a exercitar a verdade que já está em você, por meio de Cristo. Então ele fala aqui, no versículo 13, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, Ele diz: eu não alcancei ainda a perfeição, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, eu prossigo para onde? Para o alvo. Uma das grandes estratégias de Satanás é te prender no passado. Então você nunca consegue ser satisfeito, feliz, viver a verdadeira vida no presente, porque o diabo te prende no passado. Uma outra estratégia de Satanás é te empurrar para o futuro. Então você nunca consegue ficar bem no hoje, que é o melhor dia para você, porque você é daqueles que pensam: amanhã, amanhã vou conseguir. Amanhã, um dia, quem sabe no futuro, eu vou conseguir. Estou trabalhando duro, no futuro eu vou conseguir. Lembra do que Jesus falou naquela passagem de Lucas 12? Naquele homem que ele pensava no futuro, em descansar no futuro. Então ele só pensava em trabalhar. Vou trabalhar, juntar, juntar, juntar. Ai, quando eu aposentar, aí sim. Aí eu vou poder viajar, vou poder descansar, vou poder ser feliz. Só que ele não estava satisfeito, ele já era um homem rico. Aí ele fez outros celeiros e construiu mais e mais e mais. Aí Jesus disse que ele era um homem louco, porque ele não sabia, mas naquela noite ele iria morrer. Ele não estava sabendo disso, mas aquele seria o último dia da vida dele. E ele foi tão rico para com o mundo e tão pobre para com Deus. Então, a verdadeira riqueza não está nos bens materiais que você conquista. A verdadeira riqueza está em Cristo, a vida eterna, abundante. Porque quer você queira, quer você não queira, quer você acredite ou não, o céu é real, o inferno é real. E você nunca vai deixar de existir, nunca, nunca. Para nossa mente natural parece uma coisa muito louca. Daqui 1.000 anos eu vou estar vivo em um lugar. E quem escolhe esse lugar sou eu. Porque Deus me amou primeiro, escolheu o melhor para mim. Mas porque Ele é amor, Ele não vai te obrigar. Tem milhares de pessoas no inferno nesse exato momento que eu falo com você. Elas não são mais incrédulas. Elas sabem que o inferno é real. E elas sabem que a grande oportunidade que elas tiveram diariamente, elas desperdiçaram. Deram mais crédito àquilo que elas sentiam, alimentaram mais a natureza carnal delas do que a verdadeira vida. E não tem como sair de lá. É impossível. Você não consegue se enforcar, dar um tiro na sua cabeça, não consegue se atirar de um penhasco. Você é espírito. Você é imortal. Você nunca vai deixar de existir. E lá, não dá para você jogar a culpa no seu marido, no seu pai. Ah, eu sou assim porque eu nasci naquela família. Ah, eu sou assim porque o senhor me deu um marido tal, uma mulher tal. Não vai ter desculpa. Porque cada um de nós somos responsáveis. Para mim, a melhor testemunho bíblico é de Jefté. Jefté, ele era um bastardo. Ele era filho de um dos reis de Israel. Mas ele era filho de uma prostituta. E os irmãos dele não gostavam dele. E o dia que o pai dele faleceu, os irmãos jogaram Jefté fora. E ele se juntou a um bando de homens marginais, totalmente disfuncionais. Pensa em um povo disfuncional. Eram esses amigos de Jefté. Só que Jefté foi contaminado por eles? Não. Jefté se tornou um juiz em Israel, um homem de autoridade. Então, jogar a culpa nos amigos não vai funcionar. Nós somos responsáveis. É impossível você buscar a Deus de coração sincero e você não ter uma resposta sincera da parte de Deus e uma resposta que muda a tua vida. É impossível. Mas eu preciso conhecer o coração dele para mim. E para conhecer alguém, custa algo. que custa? Tempo. Este é o preço. Para você conhecer a Deus, custa algo. Tempo. Se você não passa tempo com Deus, você pode falar de Deus, você pode vir à igreja, você pode carregar uma Bíblia, você pode falar que Deus é maravilhoso, mas você não sabe quem Ele é. Você não conhece a Ele. E é por isso que o diabo te engana. Porque você não sabe o caráter do teu pai. Você não sabe que ele te ama. E se você não sabe que alguém te ama, você fica inseguro. Eu não sei que fulano me ama. É a mesma coisa. É eu chegar para o Breno e falar, Breno, a Graziella não é a sua mãe. Eu vou provar para você que ela não é a sua mãe. Ele nem vai me ouvir. Nem vai dar. Eu vou gastar meu tempo, porque ele sabe que ela é a mãe dele. Ele não tem dúvida. Além dele ter uma identidade, ele sabe. Não, ela é a minha mãe. Ele não vai me ouvir. Mas se ele não sabe, ele vai me ouvir. E vai ser uma vida horrível para ele. Porque ele vai ficar totalmente inseguro dos sentimentos da mãe. Porque ele acha que ela é uma traidora. Mentiu para ele. Nós temos que conhecer o amor do Pai por nós. O dia que você nasceu de novo, nunca mais foi igual. Você saiu da morte para a vida, de um reino de trevas para o reino da luz. Hoje você tem uma certidão de nascimento. Filho do Deus Altíssimo. Não é mais lei. Não existe mais fórmulas. Você não se relaciona mais com Deus por meio de fórmulas. É intimidade, é família. Você nasceu de novo na família de Deus. Nasceu. E na nossa família existem regras, como qualquer boa família, princípios espirituais que você precisa seguir para ter uma vida saudável, para crescer saudável. A mesa do nosso Pai é farta para você. É seu direito sentar, comer de tudo da mesa do seu Pai, gratuitamente. É impagável. Pensa comigo, uma coisa bem básica que vocês ouvem o tempo todo na internet, em qualquer lugar, e já é um pensamento que fica, está até cauterizado na mente de vocês, impregnado, melhor dizendo. Que para eu receber do meu pai, eu tenho que dar alguma coisa para ele. Que os gafanhotos só vão sair se eu der uma oferta de dinheiro. Agora pensa comigo. Jesus venceu todos os demônios na cruz, menos os gafanhotos devoradores financeiros da sua vida. Para eles saírem, você precisa dar uma oferta financeira. Isso é uma ofensa a Deus. É uma grande ofensa. Porque ele é um bom pai. Você acha que a Graziella ia ficar feliz se o Breno chegasse, acabasse de almoçar e ele levantasse, tirasse o dinheirinho do bolso, falasse, mamãe, está aqui, olha, o dinheiro do almoço. Está aqui, papai? Acho que o Ederson ia ficar muito nervoso. Como você iria se sentir? Se o seu filho chegasse, o Fabinho chegasse com a família, na hora de ir embora, papai, está o cheque aqui, ó. Ou o senhor pode dividir para mim 3 vezes no cartão? É uma ofensa? Ou chegasse e falasse assim, papai, será que eu posso? Darcy, mãe, será que eu posso pegar isso na geladeira? Será que eu posso? É família. Agora, eu preciso pedir, não sou da família. Falo, Darcy, você tem alguma coisa para eu comer aí? Eu não vou abrir a geladeira. Porque eu não sou família. Nós todos nascemos na família de Deus. Somos família. Temos liberdade de filhos. Então, pensa o que vai acontecer se hoje você chegar na sua casa e ficar meia hora. Pai, eu te amo. O Senhor é tudo para mim. O Senhor é tudo para mim. Tu és a minha vida, Pai. Eu te amo. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é glorioso demais, extraordinário. O Senhor é fiel, o Senhor é justo, o Senhor é verdadeiro. O Senhor me ama, eu te amo, Jesus. Eu te amo, Espírito Santo. Eu te amo, Deus. Imagina o que vai acontecer dentro de você. Tem que haver mudança dentro de você. Porque o diabo colocou um óculos e faz você enxergar tudo esquisito, tudo mentiroso. Esse é o problema. Você tem que tirar o óculos. Enxergar tudo com os olhos eternos de Deus, como Deus te enxerga. Você está com algum problema? Não é hora de você ficar... Pensa, eu estou com um problema. Eu tenho duas escolhas. Isso eu falei para uma pessoa há muitos anos. A Cidinha lembra dela. Era, acho que, véspera de Natal, a Cidinha me chamou, que era amiga da Cidinha. E ela estava com um problema muito sério no casamento. O marido, na véspera, final de ano, falou: olha, estou indo embora de casa amanhã. Amanhã, tchau. Só vou passar essa noite, porque, afinal de contas, tem as crianças. E ele arrumou toda a mala, pegou toda, não deixou nenhuma roupa. E desceu tudo e colocou no carro. Então, o que eu poderia falar para ela naquela noite? Uma mulher com o coração destroçado. Eu tinha que falar alguma coisa que funcionasse. Eu podia sentar com ela e chorar e falar: é verdade, esse homem é isso mesmo, tem muitos maridos por aí, você vai achar o melhor, ele não te valoriza. Eu podia falar N coisas. Mas tinham crianças em jogo. E era a vida dela, era direito dela. Ela era a esposa. Aí eu falei do novo nascimento e disse: olha, você tem duas escolhas. Agora você nasceu de novo, você pode passar a noite chorando ou você pode passar a noite orando. Com certeza, se você escolher passar a noite orando e não chorando, buscando conhecer a Deus, alguma coisa vai acontecer dentro de você. E aí, no dia seguinte, ele acordou e mudou de ideia. Subiu toda a roupa dele de volta para casa. Os armários. E um outro acontecimento marcante para mim, da mesma pessoa, é que ele chegou em casa e as crianças... Ele passava muito tempo fora de casa e as crianças tinham muito mais liberdade com a mãe. E ele estava assistindo e queria assistir alguma coisa com as crianças, e as crianças estavam no tapete da sala brincando com outras coisas. E ela chegou e disse para ele: olha, eu faço companhia para você. E ele foi muito grosseiro, ele disse: eu não quero a sua companhia. Então pensa, que chatice, a sua alma fica estraçalhada. E a sua carne começa a gritar, tipo, você é uma... E fala uma porção de coisas para você mesmo. Só que ela estava sendo treinada nas emoções. Olha a diferença de comportamento. Ela foi na cozinha, porque ela sabia que as crianças amavam pipoca. Fez do jeito que as crianças gostavam. Fez uma bacia de pipocas. Ele sentado no sofá, simplesmente ela colocou a bacia de pipocas no colo dele. A hora que as crianças viram, rapidamente largaram os brinquedos, cada uma do lado do papai comendo pipoca de televisão. E ele ficou extremamente envergonhado pelo comportamento tolo dele. A mulher sábia edifica seu lar. A tola, com seu comportamento, procedimento, destrói tudo. Para ter o comportamento dela, eu tenho que passar tempo lá no quarto. Orando no espírito, adorando o meu Pai Celestial. Para que os meus sentimentos sejam consertados. Para que haja essa vida que está dentro de mim, saia para fora. Se o evangelho não funciona para você, vai funcionar para quem? Como eu posso pregar aqui na frente se o evangelho nem para mim funciona? Se eu pego o evangelho, mas na hora de eu exercitar o evangelho para a minha vida, eu não faço isso. Então eu sou uma ouvinte negligente. Eu ouço, 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 só ouço. E acho lindo, mas não funciona. Por quê? Porque a minha carne preguiçosa não deixa eu fazer. E eu não coloco ela em morte. Eu tenho que orar. Nós temos tempo para orar. Presta atenção, você tem tempo, sim. É uma questão de você colocar prioridades, agenda. O que é importante para você? Investir na sua eternidade ou investir naquilo que é temporário? Que se você morrer hoje, já acabou. Você não leva nada com você. Nem a sua roupa você vai escolher. Alguém pode colocar a pior roupa que você mais odiava em você. Você nem vai ficar sabendo. Porque depois que você morre, a Bíblia diz, você não sabe mais nada do que acontece aqui embaixo. Então, quem não conhece a Bíblia também cai nesse engano. De achar, ai, a minha mãe, meu Deus, eu morri, não pedi perdão para minha mãe, e agora, meu Deus? Agora a minha mãe não vai me perdoar, o que, que eu faço? Você é amaldiçoado, minha vida dá tudo errado. Esse é outro engano. A sua mãe vive numa outra dimensão. Não tem mais nada de sentimentos naturais. Por isso que a Bíblia diz que lá do outro lado não tem choro, não tem lágrima nem dor. Porque somos espírito. Então, se você não conhece a palavra, o diabo vai te pegar em tanta coisa que você vai ficar caindo várias vezes, e ele é o maior interessado, ele está rindo de você, e vai deixar ele rir de você? Se você pode se levantar na força, no poder do Espírito, de graça, falar, não, o meu pai me ama, aí você matou 20, matei, me arrependi. E a Bíblia diz que os meus pecados ele lançou no fundo do mar. E você que está lembrando, cuidado, está me caluniando, porque o meu pai não lembra. E se você fala uma coisa que não existe mais, é calúnia. Olha que confusão a gente se mete por falta de conhecimento. O meu pai não lembra mais. Se ele não lembra, por que, que eu vou lembrar? Quem é que está me lembrando? Deus é que não é, porque ele não tem. Ele esquece, ele diz, eu esqueci, não lembro. É por isso, se você cometeu o mesmo pecado, ele diz, chama o pecado pelo nome. O que, que você fez? Ah, ontem, sabe aquilo de ontem, pai? Chama o pecado pelo nome. Porque eu lancei no mar do esquecimento, eu não lembro mais. O que, que você fez? Confessa o teu pecado. E seja purificado. E não faça mais. Então você tem que saber a verdade para que você não fique apanhando do diabo. Porque ele é o pai da mentira. Ele é um mentiroso. Oh, aleluia. E olha o versículo 14. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Alma, eu prossigo para o alvo, eu prossigo crescendo, amadurecendo. Porque a minha vocação suprema, soberana, é maturidade. Maturidade. É crescer. Olha Gálatas. Crescer para dar esses frutos. Gálatas 5. Versículo 22. Eu tenho que crescer e começar a dar esses frutos que meu pai quer. Dar esse fruto único, que é o fruto do Espírito. Mas o fruto, Gálatas 5, versículo 22. Bom, acho que eu vou começar do versículo 16 para você entender o 22, senão vai ficar meio esquisito. Você não vai conseguir ter o raciocínio completo, a imagem completa. Aí Paulo começa a falar algo fantástico, que é isso que é o prêmio da nossa vocação soberana, que é o nosso amadurecimento. Ele começa a falar assim, ó, digo, porém, está falando, Rita, estou falando uma coisa, ó, andai no Espírito. Se você andar no Espírito, Rita, você jamais vai satisfazer os desejos da tua carne. Esse Espírito não é ande no Espírito Santo. Ande na sua nova natureza. Esse Espírito devia ser com letra minúscula. Ande na sua nova natureza. Se você andar na sua nova natureza, a sua carne, os desejos da sua carne, você nunca vai realizar. Você está andando na sua nova natureza. Porque a carne milita contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Porque a sua carne luta contra a sua nova natureza. Aqui não é o Espírito Santo, mas pensa o Espírito Santo lutando com a tua carne. Deus lutando com a tua carne. Não é o Espírito Santo aqui. Ele está falando da nova natureza. A nossa nova natureza luta contra nossa carne, os desejos da nossa carne. Mas, versículo 18, mas se sois guiados pela sua nova natureza, se você é guiado pelo Espírito, se você é guiado pela tua nova natureza, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, ele cita as obras da carne, mas ele fala, mas o fruto do Espírito, o fruto do seu homem nascido de novo, do seu homem interior, existe um fruto de amadurecimento que você vai investindo na sua nova natureza. Qual é o fruto que você dá, que eu estou dando? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Você já crucificou a sua carne. Se vivemos no Espírito, se você vive na sua nova natureza, se você entendeu que você é nascido de Deus, ande também como aquele que é nascido de Deus. Ande firmado na sua nova natureza. Não ande nas práticas carnais. Você tem que colocar tudo isso em morte. Você sabe quando você está com inveja? Você está com raiva? Irado? Você sabe disso. Você tem que colocar isso em morte. Não dá para expulsar a tua ira. Você expulsa demônios, mas ira é fruto, é obra da carne. Não dá para você expulsar impureza, lascívia, inimizade. Você tem que mortificar tudo isso. Orar para que realmente o Espírito Santo te dê toda a condição para você vencer essas fortalezas. E você ora no Espírito Santo. Quem pode orar em línguas? Todo aquele que crê em Jesus. É simples como respirar. É para todo mundo. É o segundo passo da graça. Para que, que serve isso? Para você edificar a sua fé. E se você entender tudo isso, vou voltar para Filipenses, mas vamos para Abacuque. Olha o que, que fala Abacuque. Livro de Abacuque. O livro de Naum. E tem um versículo no livro de Naum, que eu bati os olhos agora e eu amo. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Oh, glória. Abacuque, capítulo 3. Olha como que Paulo sabe exatamente essa canção de Abacuque. Essa canção de Abacuque provavelmente permeava o coração de Paulo o tempo todo. Abacuque, capítulo 3, versículo 17. Isso é algo que você manifesta no seu dia a dia, no seu semblante, nas suas ações, na sua fala. Abacuque, capítulo 3, versículo 17. Olha o que Abacuque está falando aqui. Abacuque era feliz, não porque as coisas estavam indo bem para ele. É isso que a carta aos Filipenses está dizendo. Eu posso estar preso, eu posso estar sendo perseguido, mas eu sei para onde eu estou indo. Eu sei que aquele que está em mim está salvando pessoas, libertando pessoas. Eu sei que o diabo não pode me matar. Eu vou chegar no céu na hora certa. A hora que eu fizer tudo, que é meu direito cumprir todo o plano que meu pai traçou para mim. E aí eu vou para o céu. Então não tenha medo do diabo. Nós vamos para o céu. Mas pensa, você tem 120 anos ainda. Vamos gastar os nossos 120 anos investindo em algo saudável, ganhando vidas para Cristo. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento. Está dando tudo errado aqui, está percebendo? As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor. Então, a alegria dele estava nas coisas passageiras? Não. Estava no eterno. Exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Ele me faz andar acima das circunstâncias. Não é incrível? Eu termino em Filipenses, capítulo 1. Vamos voltar para Filipenses. Glória a Jesus. Olha o conselho de Paulo para nós. Filipenses, capítulo 1, versículo 27. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Vivei acima de tudo, por modo digno do evangelho de Cristo, para que eu, indo ver-vos ou estando ausente, ouça, no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Olha Filipenses 2, 2. Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Como que eu posso pensar a mesma coisa? Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10, Paulo fala. Como que eu posso? Ele começa a falar a mesma coisa. Aí ele completa no finalzinho desse capítulo de Coríntios. A única maneira de eu pensar a mesma coisa que vocês é todos nós sermos ensinados pelo Espírito Santo, tendo o mesmo professor. Conclusão? Orando no Espírito Santo. Ele vai passar, ele vai transferir para você o plano perfeito que Deus traçou na eternidade só para você. Porque ele conhece o plano. Ele vai orar o plano para você. Por isso que orar em línguas é tão poderoso e o diabo odeia. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, qual é o segredo do evangelho? É você morrer a sua vida, para que a vida de Cristo esteja em você. Amém? Aleluia. Marciana vai terminar a reunião orando. Glória a Jesus, aleluia. Nosso Deus é bom e fiel. Que seja realmente uma noite de reflexão para você. Que a carta de Filipenses seja muito encorajadora. Amém?
Boa noite. Vamos adorar a Deus juntos. Vamos prosseguir rumo ao alvo, que é Cristo. Oh, Pai, nós te amamos. Nós te amamos, Senhor. Bendizemos o teu nome. Obrigada, Pai. Obrigada pela palavra revelada essa noite em nosso coração, Pai. Muito obrigada, Senhor. O nosso coração é grato a Ti, Pai. O nosso coração é grato a Ti. Bendizemos o Teu nome. Bendizemos o Teu nome. O Senhor é a nossa força. O Senhor é a nossa força. O Deus da nossa salvação. Obrigada, Pai. Obrigada. Nosso coração está alegre, Senhor. O nosso coração é grato a Ti. Por tudo que o Senhor fez e faz na nossa vida. Obrigada, Jesus. Obrigada, porque não cremos no que vemos, nem no que sentimos, Pai. Não cremos, Pai, não cremos. Olhamos somente a Ti. Olhamos unicamente para a Tua palavra. Cremos, Pai, na Tua palavra. Obrigada, Jesus, porque o Senhor é bom. O Senhor é bom. A Sua misericórdia dura para sempre. Oh, aleluia, Pai, nós te amamos, nós te amamos. O pardal, Pai, encontrou casa, e a andorinha ninho para si. Nós encontramos, Pai, o teu altar, encontramos a salvação, encontramos a paz, encontramos saúde, encontramos o caminho, Pai, que é Cristo. Muito obrigada, te amamos, te adoramos. Obrigada, Pai, porque voltaremos em segurança de volta para casa. Obrigada, Pai, porque somos bendito na entrada e bendito na saída. Muito obrigada. Ouve-se a voz do Senhor. Ouve-se a voz sobre as águas. Troveja, ó Deus da glória,
Troveja, ó Deus da glória, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano, despede chamas de fogo, a sua voz é majestosa, sim, o Senhor troveja sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano, despede chamas de fogo, a sua voz é majestosa, sim, o Senhor troveja sobre as muitas águas.
Te amamos, Jesus. Obrigada, Pai. Uma boa noite para vocês.